A juíza do primeiro grau, Gisele Souza de Oliveira, ela vai falar sobre uma campanha feita pelo Poder Judiciário de prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e discriminatório. E ela já está na linha com a gente. Muito bom dia, doutora Gisele.
Bom dia, Cacá, João. Bom dia a todos os ouvintes da Band News.
Queria iniciar essa nossa conversa perguntando para a senhora o seguinte, por que que houve a necessidade, essa necessidade de realizar essa campanha?
Essa campanha, ela é uma diretriz, né, do Conselho Nacional de Justiça, que parte da premissa que violências e assédios podem acontecer em qualquer ambiente laboral. Não só na iniciativa privada, mas como também no poder público. E tendo em vista que o Poder Judiciário, ele é a instituição que dentro do nosso arranjo, ela tem o dever de fazer prevalecer para o cidadão em geral a dignidade da pessoa humana, a proteção dos direitos humanos e fundamentais, então quem não faz o dever de casa não tem como prestar um bom serviço, ou seja, a premissa toda organização laboral, em tese, pode ser um ambiente que aconteça esses tipos de violência. Então, a gente tem que trabalhar para criar um ambiente de trabalho saudável, né, e livre de violências, porque isso tem um impacto muito grande na questão da saúde dos trabalhadores do Poder Judiciário, incluídos aí estagiários, terceirizados, servidoras e servidoras, juízes e juízas. Todos os colaboradores estão dentro do escopo dessa campanha.
Ok, eu queria saber da senhora no que consiste essa campanha, porque nós temos campanhas que são de comunicação, são campanhas às vezes esclarecedoras, no sentido mesmo didático da palavra, outras estabelecem canais de denúncias. Eu queria saber agora da senhora como essa campanha vai se tornar prática, como ela vai ser entendida dentro do judiciário no dia a dia.
Certo. Essa campanha, ela tem o objetivo de esclarecimento para o nosso público interno, ou seja, uma campanha voltada para dentro do judiciário. E ela tem o objetivo de esclarecimento do que seja assédio moral, o que seja assédio sexual, o que seja discriminação, e também de divulgar fortemente os canais para denúncia. Nós temos duas ouvidorias no judiciário, que elas já funcionam para denúncias em geral, e agora elas vão funcionar também para denúncias de assédio e discriminação. Então, a gente tem a ouvidoria da mulher e temos a ouvidoria judiciária. E nós temos também canais de comunicação por e-mail das duas comissões, a comissão de primeiro grau e a comissão de segundo grau. Então, o objetivo dessa campanha é esclarecer o que são esses assédios, porque muitas vezes a vítima do assédio, ela não consegue elaborar e perceber no momento que ela está sofrendo a violência que aquilo é um assédio. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é esclarecer o que é assédio e o que é discriminação. E também divulgar amplamente os nossos canais para que a gente possa atuar nos casos em que acontecer esse tipo de assédio e discriminação.
Ok, João.
Doutora, e que tipo de situação a gente encontra no judiciário em relação a esses assédios? Quais situações práticas a gente vê e como que essas situações são... vocês lidam com essa situação?
Nesse aspecto da sua pergunta, que é muito, muito interessante, ou seja, visando da concretude, concretamente, né, em termos práticos, em que poderia consistir. O judiciário não difere de outra organização, seja privada ou seja pública. Então, quais os tipos de assédio que a gente pode ter? Por exemplo, assédio moral. O assédio moral, ele causa a degradação nas relações profissionais e pode ser concretizada, por exemplo, com excesso de cobranças. Então, é aquele chefe que ele faz cobranças irreais para o seu colaborador. São cobranças que não poderiam, são metas que não são realizáveis. Então, por exemplo, você tem que movimentar 400 processos até amanhã, com cobranças excessivas. Aquilo vai causando um estado de afetação da saúde mental desse trabalhador. Então, um exemplo de assédio moral seria uma cobrança excessiva, acima do tom e acima do que é ideal. Um assédio, por exemplo, um assédio sexual, às vezes ele acontece de maneira sutil. Então, vamos imaginar um homem dentro da instituição que tem uma relação de hierarquia sobre uma mulher, começa fazendo elogios, gracejos, e aquilo vai evoluindo e se configura um assédio sexual. Então, nós queremos construir um ambiente dentro do judiciário, um ambiente digno, saudável, seguro para mulheres, para homens, para pessoas trans, para pessoas não binárias, ou seja, que ninguém passe esse tipo de situação. Discriminação é um conceito bastante complexo, mas ele basicamente é distinção, exclusão, restrição, fundada em raça, em etnia, cor, sexo. Então, vamos dar um exemplo. A gente sabe que no Brasil a gente tem um cenário de racismo estrutural. Então, vamos imaginar uma situação de um colaborador negro que preenche todos os requisitos para ocupar, por exemplo, uma função, uma promoção, e ele ser preferido em razão da sua raça. Alguém que pode ser excluído de um determinado ambiente por causa da sua religião, por exemplo. Então, o conceito de discriminação inclui essa distinção, restrição, em razão de vários fatores. Os mais comuns são raça, sexo, gênero, né, religião. Então, o objetivo dessa campanha é melhorar o clima organizacional do judiciário como um todo, visando eliminar essas violências.
Eu queria saber como é que isso vai se dar em toda a esfera do judiciário aqui do Estado. Quando a gente fala da Grande Vitória, imagino que isso seja mais tranquilo de ser feito, mas como é que isso vai se espalhar pelo Estado?
Vai da seguinte forma: em qualquer das comarcas do Espírito Santo, qualquer colaborador que sofrer assédio ou discriminação, ele pode entrar no site do tribunal e entrar na área da ouvidoria e fazer uma denúncia na ouvidoria. Ou ele pode simplesmente acessar o e-mail das comissões e pode fazer a denúncia por e-mail. A gente tem um banner no site do tribunal. Então, todo o colaborador do judiciário, a primeira coisa que ele faz quando ele chega no seu ambiente de trabalho é abrir o sistema, né? Ele vai entrar lá na intranet ou entrar no site do tribunal, que é ali que ele acessa o sistema para poder trabalhar, e lá vai ter um banner, que é a área da comissão de prevenção. E aí ele vai entrar ali e fazer um e-mail. A partir disso, as comissões têm um fluxo interno. Então, essa vítima, a primeira coisa que a gente faz é ouvi-la, com resguardo do sigilo, da privacidade. E a primeira coisa que a gente faz é oferecer a ela uma escuta e um acolhimento especializado. Então, se ela assim desejar, ela vai ser acompanhada pela Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde do Poder Judiciário. Essa comissão vai acompanhar essa pessoa, fazendo essa escuta e esse acolhimento, visando ampará-la. E se ela quiser, porque aí o que prevalece é o desejo da vítima, se ela falar, não, eu quero que essa pessoa seja punida, aí a comissão vai acionar a corregedoria. E se for o caso, vai acionar até a polícia também, porque alguns casos dessas violências aqui, elas podem configurar crime. Então, a pessoa pode responder, o assediador, por exemplo, ele pode responder tanto criminalmente como administrativamente, no âmbito disciplinar.
Doutora, pergunta aqui do George, inclusive é uma dúvida minha também. Existem muitos casos de assédio e discriminação no judiciário? E, inclusive, aqui no estado existe um levantamento sobre isso, da quantidade de casos?
Não, porque a comissão, ela foi instituída agora, recentemente, então a gente não tem dados anteriores sobre isso, e uma das ações que as comissões recém-instaladas pretendem fazer é exatamente uma pesquisa sobre isso. Ou seja, medir essa ocorrência dentro do judiciário capixaba. A gente sabe que existe, sim, porque, primeiro, não existe nenhum ambiente de trabalho que seja totalmente livre de assédios e discriminação. Por quê? Porque a discriminação, ela permeia a sociedade em si. Então, é lógico que ela vai reverberar dentro do ambiente de trabalho. E os assédios também. Então, assim, a gente sabe que no Brasil, as mulheres, elas, infelizmente, dentro da cultura que a gente vive ainda machista, de dominação masculina, as mulheres são vítimas de assédios, de violência. Lógico que isso também vai acontecer dentro do judiciário, porque o judiciário não é uma bolha que vive isolado da sociedade. E a gente sabe também de alguns casos, que inclusive já foram noticiados na imprensa, de assédios dentro do judiciário. Só que é tudo, digamos, sem, a gente não tem esse percentual, a gente não tem um dado científico, porque a gente ainda não teve nenhuma pesquisa. Aí agora que as comissões foram instaladas, a gente vai fazer esse trabalho de coleta de dados para a gente dimensionar o tamanho disso dentro do judiciário capixaba.
Só para a gente encerrar, essa é uma campanha que tem um período determinado ou vai ser uma campanha permanente?
Não, ela é permanente. Ela é permanente e ela consiste na realização de vários eventos. Então, assim, eventos de conscientização. Amanhã a gente vai ter uma mesa reflexiva lá na Corregedoria Geral de Justiça. Essa mesa reflexiva nós vamos contar com 3 professores que eles vão falar sobre cada um desses escopos. Um vai falar sobre discriminação, outro vai falar sobre assédio sexual e assédio moral. Aí a gente lança a campanha e a gente vai fazendo informes por e-mail, campanhas nos fóruns, rodas de conversa, seminários, então formação continuada, é uma política permanente no judiciário, a partir de agora.
Ok, então nós conversamos com a doutora Gisele Souza de Oliveira, juíza, que está fazendo esse trabalho na prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e discriminação no âmbito do Poder Judiciário aqui no Espírito Santo. Muito obrigado pela entrevista e bom trabalho.
Muito obrigada, eu que agradeço em nome do Poder Judiciário.